obreiro Cícero. Queremos saudar os amados irmãos na graça bendita e na paz celestial do Senhor Jesus Cristo. Amém? E dizer aos irmãos da nossa alegria de estarmos aqui hoje, a convite do obreiro Cícero, para nós trazermos uma palavra ao coração dos irmãos. Nós damos graças a Deus pela vida de todos vocês que têm apoiado esse trabalho, que têm dado suporte, né, sustentação. Todos esses avisos que o irmão deu, é importante a participação de todos, né? Sempre que for possível, nós devemos romper barreiras, mas participar, porque a maior contribuição que você pode dar para um ministério como o do obreiro e da obreira, como dos irmãos que trabalham com a liderança, é se fazer presente. A ausência é traduzida como descaso, como algo insignificante. Não fica bem, né, para nós cristãos tratarmos as coisas assim. Então, parabéns ao grupo que foi lá em Chapada ontem experimentar o friozinho lá. Ontem também. Não foram? Então o frio foi uma barreira. Ficaram por aqui? Então, mas a grande fez frio. Mas olha, irmãos, esse friozinho não é nada. Não é nada, né? Dá para superar, né? Dá para superar. Lá no meu estado teve um ciclone lá, né? Diz que o ciclone pegou um carro e jogou no cemitério. Deve ser um carro velho, né? Né, para jogar no cemitério. Gente, você já imaginou um vento que joga um carro daí estacionado ali na rua, não sei quantos metros? Eu vi uma vez uma vaca em cima de uma árvore. Você já viu uma vaca em cima de uma árvore? Não, né? É, macaco, papagaio, tudo bem, mas a vaca. Aí você consegue imaginar esse vento? Irmão, se der aqui, descobre tudo. Sobra nada. Obrigado, irmão da água. Irmãos, vamos ler a Bíblia. O tema de hoje é tremendo, né? A recompensa da obediência. Meu Deus. Eu vou ler então em Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10. Né? A mídia está com dificuldade para projetá-lo, mas todos nós temos Bíblia. Pode abrir sua Bíblia aí, que a Bíblia, mesmo que você não abra ela, só de você carregar a Bíblia, demônio chega perto de você, não, viu? Nem demônio, nem bala. Tem a história daquele rapaz lá no Rio de Janeiro que trazia a Bíblia no peito, os bandidos atiraram nele e a bala entrou na Bíblia e foi parar no Salmo 121. Já ouviram isso? Graças a Deus que ele estava com a Bíblia, né? Se tivesse só com o celular, talvez teria morrido. Vamos deixar de brincadeira, vamos lá. Deuteronômio 8:1-10. É Deus falando com a nação israelita que estava para colocar um pé na terra de Canaã. E Deus falando para eles como é que eles tinham que se comportar nessa nova terra, né? Tereis muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis na posse da terra que o Senhor, com juramento, prometeu a vossos pais. Lembras de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardareis ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome. Depois te sustentou com maná que não conhecias e que teus pais também não comeram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Reconhece, portanto, que em teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim o Senhor te castiga, para que guardes os seus mandamentos, os mandamentos do Senhor Deus, para andares nos seus caminhos e temeres. Pois o Senhor teu Deus te introduz numa terra boa, uma terra de ribeiros de água, de fontes e mananciais profundos, que emanam dos vales e das montanhas, terra de trigo, de cevada, vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras e de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro e cujas montanhas cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, bendizendo ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por estarmos aqui com os amados irmãos, aqui no pé da 90. O Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado pelo louvor que podemos participar. Rendemos a Ti toda a graça, toda a honra, toda a adoração. E queremos agora, Senhor Deus, pedir que a Tua palavra ocupe um lugar especial no coração de cada um de nós. E que não sejamos rebeldes, mas sejamos submissos, obedientes ao Senhor e à Sua palavra, para que sobre nós repouse as promessas, as bênçãos divinas. Em nome de Jesus, oramos por esta igreja, oramos pelo obreiro Cícero e sua família, os demais obreiros, servos e servas do Senhor, que cada um seja sustentado pela tua forte mão dia a dia. Cada família seja abençoado, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Toma nas tuas mãos este povo e multiplica como a tua palavra promete aqui. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós rogamos e intercedemos. Amém. Amém. Irmãos, pensando bem, parece que nem precisava Moisés falar da maneira que falou aqui, alertando o povo à obediência. Porque esse povo, eles já tinham presenciado aquelas pragas lá no Egito, né? 10 pragas que assolou o Egito, destruiu, o Egito ficou destruído. Já tinham presenciado, tinham participado da passagem pelo Mar Vermelho, já tinham percorrido 40 anos pelo deserto. E como diz aqui, a roupa não envelheceu. Que bom seria, né? A roupa não ficou velha. Os sapatos, sandálias não envelheceram. Já pensou? Os pés não incharam, porque eles quase que andavam de dia e de noite, né? E todos os benefícios, todas as bênçãos,
que ocorreu na vida daquela nação durante aquele percurso, parece que não há necessidade de dizer: vocês têm que ser obedientes. Parece que é uma chuva no molhado, né? Mas, irmãos, nós somos filhos de Adão. Ah, e de Eva também, né? De Adão e Eva. E o primeiro ato daqueles dois, lá no Jardim do Éden, foi o quê? Desobediência. Não obedecer. Mas que coisa! O pessoal aqui na frente cantou Ruja o Leão, né? Como é que é a estrofe? Ruja o Leão. Hã? E a terra estremeça. Ó, oh, já pensou se a terra estremecer? Diante da majestade. Agora pensa bem aqui comigo. Diante de, se é que eu entendi o que eu cantei, precisa falar que eu tenho que obedecer a Jesus? Gente, se ele ruge igual leão, uma onça rugiu esses dias lá, esses tempos lá na chácara, gente, o cabelo foi para cima assim. Teve umas pessoas que só conseguiram almoçar depois que entraram dentro da torre e ficaram fechados lá dentro. Então, imagina Jesus, ruja o leão, a terra estremeça diante da majestade. Ó, gente, tem que obedecer. Tem que... Alguém tem ousadia de não obedecer? Não dá para entender. Mas Adão recebeu claramente a direção de Deus. Olha, essa árvore ali, ó, de que você comer daquele fruto ali, você vai morrer. Deus avisou e Deus disse a consequência. Deus falou assim: olha, está ali aquela árvore, eu não quero que você coma, não. Você pode comer de todas, mas daquela ali não come, não. Não, Deus avisou e Deus disse as consequências, mas não adiantou. Então, irmão, nós temos a síndrome de Adão, a síndrome de Absalão, a síndrome de Sansão. Depois você procura quem foi esses homens. Desastrados, gente desastrada, porque não obedeceram. Simplesmente porque não obedeceram. Mas a Bíblia, irmãos, está cheia de gente como vocês. Se tivesse uma outra Bíblia para ser escrita, talvez vocês entrariam na história dessa outra Bíblia. Povo obediente, povo como Noé. Olha, Noé obedeceu. Deus apareceu para ele uma vez, falou com ele e disse: faz uma arca assim, 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 assim. Deu todas as metragens, virou as costas e foi embora. Noé reuniu a família, os filhos, as noras, a mulher, foram trabalhar e fazer a arca. Foram salvos da catástrofe. Você está fazendo uma arca? Imagina que Noé tivesse dito: ah, Senhor, nunca choveu na terra, eu vou fazer um navio aqui. E outra coisa, Senhor, e a zombaria? Diz que foi 120 anos. 120 anos aguentando zombaria. Chamaram de louco, de caduco, de imbecil, etc. Tudo quanto é coisa, né? É, não foi 12 dias, não, foi 120 anos. Mas obedeceu, salvou a família dele e salvou a humanidade, né, irmãos? E as espécies dos animais que nós comemos hoje. Tá certo? Então vale a pena obedecer. Vale a pena obedecer. Irmão Cícero, as pessoas dizem hoje, oh, eu sou cristão. Porque eu não falo assim que eu sou evangélico, eu sou crente. Isso aí até o diabo é. E a cadeia está cheia de crente e de evangélico lá, viu? A zona também. Eu falo, sou cristão. Que na verdade é isso que tem que ser, ser cristão. Porque ser cristão é ser comprometido com Jesus. É ser parecido com Jesus, parecido com o Mestre. Então, se eu assumo esse título de cristão, eu estou dizendo que eu sou parecido com Jesus, né? Se eu sou parecido com Jesus, eu sou obediente. Porque Jesus mesmo disse: não vim fazer minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Falou isso muitas vezes. Não vim para ser servido, mas vim para servir os outros. E lá no Getsêmani, qual foi a oração dele? Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Qual é o cálice? O cálice da morte. O cálice da cruz. Mas contudo que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até lá no Getsêmani, até na hora da crucificação, Jesus estava sendo obediente. Então, se eu não vou ser obediente, eu devo falar que eu sou evangélico. Cai bem. O crente. Que a Bíblia diz que o diabo crê e até estremece. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Quando eu falo que eu sou cristão, eu tenho que provar com as minhas ações que eu sou obediente. Agora, irmãos, uma coisa importante. Para você obedecer, você tem que conhecer. É ou não é? Importante. Quantas vezes, quem sabe eu e você, já quebramos leis por não conhecer, né? É ou não é? Eu vim, viemos de lá de Cuiabá, de Vargem Grande para Cuiabá, mais ou menos 40 minutos. A cada 50, 100 metros, né, irmão Helenar? Tem uma placa. Que é o quê? É uma lei de trânsito, representada naquele símbolo da placa. Imagina você que eu resolver sair de casa e vir até aqui sem observar nenhuma dessas leis. Eu talvez não teria nem passado a ponte do rio, né? Teria ficado lá em Vargem Grande, podia já estar no box do pronto-socorro ou até no gavetão do IML, né? Então, o que me trouxe aqui? O carro, Deus abençoou, pastor Oneida veio orando o tempo todo, orando. Ela tem medo do trânsito e do motorista. Então, ela veio orando. E chegamos aqui porque eu resolvi obedecer a lei do trânsito, e os demais irmãos que chegaram aqui também obedeceram a lei do trânsito. Sem obediência não chegaríamos aqui. Mas para obedecer tem que conhecer. Por isso, irmãos, que é muito importante estudar a Bíblia. Porque onde está a vontade de Deus para nós hoje? Na Bíblia, não é na novela. Não é no Big Brother. Não é nos filmes que tem. Não é, não está lá, está na Bíblia. E olha, irmãos, eu nunca vi tanta Bíblia na minha vida como hoje. No tempo que meus pais se converteram, Bíblia era uma coisa rara. Eu conheço gente lá na minha terra que deu uma vaca de cria, trocou uma Bíblia. Tanto que queriam a Bíblia. Os padres não distribuíam a Bíblia. Eu assistia muita missa em latim. E o padre de costas para o povo, assim, virado para a imagem, de costas para o povo, falando em latim. O povo não sabia nada. Mas, dos anos 60, 70 para cá, houve uma explosão de Bíblia. Duas grandes imprensas bíblicas no Brasil, né? A Imprensa Bíblica Brasileira e a Sociedade Bíblica do Brasil, né? Imprimindo Bíblias aos montes. E os Gideões Internacionais, já vieram aqui eles? Foram em nossa igreja esses dias. Uma equipe internacional de homens e mulheres, membro de muitas igrejas, que distribuem Bíblia nas escolas. Já foi feita distribuição de Bíblia aqui? Nas escolas? Se não foi, eu vou falar para eles vir aqui. Gideões Internacionais distribuem milhares de Bíblias. Então ninguém mais. Hã? Ninguém mais tem. Como? Ah, não é só na escola, não. Nos hospitais, nos quartéis, nos presídios, nos manicômios. Aqui não tem casa de louco, não, né? Só lá em Vaz Grande. Distribui também hotéis, coloca o Novo Testamento em cada hotel, cada quarto de hotel. Quer dizer, a Bíblia está aí. Cristão que não obedece é por quê? Por quê? Síndrome de Adão. Eu tenho umas 4, 5 Bíblias, posso também. Várias traduções, Bíblias comentadas, etc, etc. Bíblia tem para todo lado. Tem casa aí que tem meia dúzia de Bíblia. O que é a Bíblia? Manual da vida. Manual para você obedecer. Porque a gente só obedece o que a gente conhece. Então eu concluo, irmãos, que muitos de nós não conhecemos o leão. Olha aquele leão lá. Não conhecemos o leão de Judá. Aquele que quando ele ruge, a terra estremece, né? O majestoso, nós não conhecemos, não. Nós conhecemos um Jesusinho assim, que a gente põe no bolso. Põe no bolso. Cantaram aqui um canto também que ele vem reinar. Ué, se existe um rei, tem que alguém obedecer esse rei. Então, irmãos, obediência à palavra de Deus, aos nossos conselheiros espirituais, é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. Adianta você conhecer a Bíblia e não obedecer. O diabo conhece a Bíblia muito melhor do que todos nós aqui juntos. Mas ele obedece? Não, não adianta nada. Vai acabar no inferno. Aliás, no inferno e no lago de fogo depois, né? Então, irmãos, é muito importante. Obedecer é sabedoria. Aquela nação, irmãos, não sei se você já estudou, tristemente, lamentavelmente, eles não obedeceram. Eles começaram a invejar as nações vizinhas. Deus mandou eles matar tudo, expulsar tudo, limpar a terra. Eles foram negociando, né? Não, esses aqui não vão matar, não, porque eles vão ser nossos lenhadores. É, vão tirar lenha para nós. Não tinha gás, não, viu? Eles vão ser os nossos lenhadores. Aí esses aqui, ó, não vão matar, não. Eles vão ser os nossos puxadores de água. Aí puxaram eles para a desobediência. E eles perderam a bênção da promessa. Deus estava levando eles para uma terra, como vocês viram aqui, que não tinha escassez. Manava leite e mel. Prosperidade. E que eles iam se multiplicar. Eu achei isso interessante. Para que vivais e vos multipliqueis. Mas, lamentavelmente, irmãos, é muito triste a história. Eles não obedeceram o Senhor e foram se misturando com aqueles vizinhos, pagãos, e foram adquirindo as práticas e os costumes, e não tem nada a ver. Não, isso é bom também. É. E dali um dia estavam sacrificando os próprios filhos para o Moloque, Deus que recebia os filhos, eram sacrificados. Uma coisa horrível. E eles começaram a distanciar de Deus, e Deus foi entregando eles para o sofrimento. Mas vamos lá. A obediência, irmãos, é para quem é humilde e para quem é quebrantado. A maioria de nós não somos obedientes porque nós não somos humildes, né? A obediência foi estabelecida por Deus para aquela nação para provar aquele povo, como você viu aqui, e para aprovar aquela nação, para ensinar verdades que eles não sabiam, porque a maioria daquele povo, irmãos, tinha vindo de uma escravatura no Egito, onde predominava o paganismo. Os primeiros pais foram para lá, né, Jacó e os seus filhos e netos, e lá ficaram 400 anos. E aí Deus levanta Moisés para tirar aquele povo de lá. Então já era várias gerações distante da raiz. Já era lá os galhos lá bem em cima da árvore genealógica, né? E eles tinham que agora ser provados. Outra coisa, para sondar a intenção do coração. Deus sonda seu coração e o meu quando eu me porto ou não em obediência. Ele sabe o meu coração. Conhece meu coração, conhece o seu coração na medida da obediência. E na medida da obediência também, assim vêm as bênçãos sobre a nossa vida. A obediência me aproxima da bênção, a desobediência me aproxima da maldição, da escassez, das doenças, da tísica. A tísica. Então, a obediência é justamente importante, necessária. Não tem como agradar a Deus se não ser obediente. Samuel, o profeta Samuel, chegou a dizer: é muito melhor obedecer do que sacrificar, né? O rei Saul falou: não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu estou sacrificando para Deus. E ele falou assim: não, senhor, muito mais importante que esse seu sacrifício é a sua obediência a Deus, a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus, à direção e às ordens de Deus. E se ele é Deus, ele é senhor. Se ele é senhor, ele dá ordem. E eu posso quebrar uma ordem de Deus, de Jesus Cristo? Então parece que as pessoas não entendem quem é Jesus Cristo, quem é esse rei leão da tribo de Judá, descendente de Davi. Parece que não, parece que é um qualquer. Irmãos, a gente obedece de três maneiras, quatro. A primeira delas, a primeira forma de obediência é pela força. Pela força. É. Existe uma autoridade que impõe obediência, você tem que obedecer. E aí temos as autoridades no Brasil, por exemplo, na nossa sociedade, que obriga você a obedecer, autoridades constituídas. Então a pessoa obedece porque tem uma autoridade mandando sobre ela. Eu já vi muita gente assim. É, tivemos um empregado uma vez que morou conosco. Era de uma igreja aí que não pode cortar o cabelo. Coitadinha daquela moça. Ela gastava horas e horas para pentear aquele cabelo que já batia por aqui. E ela penteando o cabelo e murmurando: ai, se eu pudesse cortar esse cabelo. Ai, meu Deus. Mas, ai, eu ficaria livre disso. E penteando aquele cabelo. Enquanto todo mundo tomava café para ir para a escola, ela ia pentear o cabelo. Gastava o tempo do café penteando o cabelo. E aí eu falei: mas escuta, mas por que você não corta? Não, se eu cortar, meu pastor briga comigo e me exclui da igreja. Essa pessoa obedecia por causa da força da autoridade, André. Não é de coração, que eu vou tocar mais na frente. A outra forma de obediência é por necessidade. Tá bom, eu tinha necessidade de chegar aqui, então eu obedeci a lei do trânsito. Foi uma necessidade, certo? Não tem nada errado. Por necessidade de manter a minha vida, por necessidade de manter minha comunhão com Deus, por necessidade de continuar recebendo as bênçãos de Deus que eu preciso, eu não posso dispensar as bênçãos de Deus. Então, por necessidade de receber essas bênçãos, eu sou obediente. Não tem nada errado nisso, tá certo? Agora, as últimas duas são as melhores. Terceiro lugar, a gente obedece por reconhecimento. Ah, eu reconheço que a Bíblia é a palavra de Deus, então eu quero estudá-la e lê-la todo dia, eu quero aprender mais, eu quero ouvir os pregadores pregar mais sobre essa Bíblia, porque eu quero obedecer, porque eu reconheço que ela fala de Deus, Criador Supremo, que disse o dia que eu nasci e vai dizer o dia que eu vou morrer. Reconhecimento. Reconhecimento. Eu reconheço que Ele é o leão da tribo de Judá. Então eu me rendo a Ele. Reconhecimento. Eu acho que está faltando muito, irmãos. Até falta o reconhecimento, porque nós não temos conhecimento, quase nada de conhecimento de quem é Jesus e quem é Deus. Que pena, né? E o último, que é o mais importante: obediência pelo amor, pela gratidão de coração. Obedecer por amor. Obedecer por gratidão. Por que que nós obedecemos a Jesus Cristo? Por gratidão pela nossa salvação, por tudo que Ele já nos deu, o Espírito Santo, o cuidado, a proteção, os livramentos. Você acha que daqui vai ser grande e de volta? Quantos livramentos Deus, quem sabe, dá para a gente, né? Livramentos. Livramento de doenças, de peste. Agora tem outra peste lá em São Paulo, né? Como é que chama? Maculosa. É, não pede para Deus livrar você, não. Não pede, não. Fica quieto. Então, os livramentos levam a gente a ter gratidão a Deus. Então, eu obedeço por gratidão. Então, o que que é? É bom que a obediência esteja escrita no coração, na tábua do coração. Se ela estiver escrita na tábua do meu coração, eu vou obedecer por necessidade, com certeza. Vou obedecer por reconhecimento e vou obedecer por amor e gratidão. Tá certo. É por essas razões é que eu e você devemos viver uma vida de submissão e de obediência à palavra de Deus. Por isso que é importante estudar a Bíblia, gente. Muito importante. A gente morre com 100, 120 anos, como é o meu caso, e eu vou morrer precisando conhecer mais da Bíblia. Entendeu? Porque quanto mais eu conhecer, mais perto eu vou chegar de um caminho de obediência. Claro que a Bíblia diz em Atos que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Aquele tempo que eu não tinha conhecimento, Deus não leva em conta. Mas a partir do instante que eu tenho conhecimento dos princípios que eu preciso obedecer, eu devo obedecer, se bem que é opcional. Obedece quem quer. Adão não quis obedecer, não obedeceu. Agora, não se livrou do cumprimento, não se livrou de ter que obedecer, do peso da obediência. Ele se livrou disso. Ele optou para não obedecer. Ele se livrou do peso da obediência, mas não se livrou das consequências. Ele ficou nu na hora. Teve que encarar Deus, precisou se esconder. Se escondeu, aí Deus veio, botou o dedo na testa dele. E depois disso tudo, Deus expulsou ele de lá. Saiu expulso de lá. Não é triste? Ah, mas Adão teve a sua vontade respeitada. Ele, livre-arbítrio, ele decidiu não obedecer. Ele foi livre. Livre na sua escolha. Só não foi livre nas consequências. Até hoje. Obedece quem quer. Agora tem consequências. Em todos os sentidos. Nós precisamos aprender a desfrutar do amor do Pai, da graça do Pai. E aqui eu cito o caso do filho pródigo, que vocês conhecem muito bem. Se não conhecem, dá uma lida lá em Lucas capítulo 15, 16, por ali. O filho pródigo, ele decidiu ir embora de casa, levar os bens que lhe pertenciam, né? E lá desperdiçou tudo e de repente começou a passar fome e teve que comer comida de porcos para não morrer de fome. Aí lembrou da casa do pai, né? O pai lembrou da casa do pai. E você já viu a história do caminho de volta. E ele não queria nem ser mais como filho, mas ele queria que o pai dele tratasse ele como empregado. Mas o pai estava lá para receber o filho de volta, o filho arrependido, o filho agora disposto a obedecer, mas depois de pagar o preço. Bom, filhos obedientes é menos disciplinado. Você já ouviu família de pessoas que dizem assim: ai, o fulano lá, ou a fulaninha, ah, mas eu sofri muito, meus pais batiam muito de mim, levei muitas surras, fiquei muito de castigo. É, meus irmãos não, parece que era só eu. Aí você vai fazer um estudo na história daquele indivíduo. Não é à toa não que ele era disciplinado, que ele era o que mais apanhava. Lá na nossa casa tinha um assim. Aí ele diz: meus pais não me amam, só amam meus irmãos. É, porque eu fui o que mais apanhei na minha família. Vai lá ver por que ele mais apanhou. Vai. Ele era o mais rebelde, ele era o mais desobediente, ele era o mais que levantava o calcanhar, levantava o nariz, levantava o calcanhar, levantava tudo. Quer dizer, Um filho assim acarreta sobre ele uma disciplina maior, é ou não é? Aqueles outros que são mais obedientes, são mais cordato, né? São mais companheiro, são mais submisso, aqueles sofrem menos. Então, o filho obediente sofre menos. O filho rebelde sofre mais. O filho obediente vive mais e melhor. Vocês conhecem aqui no Pé da 90 filhos que perderam a vida novinhos, né? Com 20 anos, 22, 18, 16. Tudo por não obedecer, não acatar a orientação do pai e da mãe. É ou não é? Que triste. Porque o pai e a mãe nunca vão dar conselho para o mal, né? Quantas histórias nós conhecemos de mães que ficou chorando para o filho não ir para as baladas, para as bocas de fumo, para a filha não ir, chorando, chorando, chorando. E depois teve que chorar o resto da vida porque recebeu aquele seu filho, sua filha, num caixão. Tudo por desobediência. Se tivesse obedecido, não teria ocorrido aquilo. Toda desobediência tem consequências. Quantas vidas nós já vimos e ouvimos nos noticiários que perderam a vida por desobediência aos pais, desobediência à sua liderança. Quantas pessoas desviadas aí no mundo das drogas, da prostituição, da delinquência, por desobediência aos seus pais e às autoridades. Não tem futuro. Quantos casamentos arruinados, desfeitos, porque eles desobedeceram os pais, a liderança. Quanta gente que hoje o casamento dele é carregar uma cruz, dela é uma cruz, porque não obedeceu, fechou os ouvidos para os conselhos dos pais. Consequências terríveis. O desobediente vive menos e não vive bem. O obediente vive melhor e vive mais. Nós entramos no seminário, a pastora Oneide e eu, no mesmo dia. Aliás, ela entrou um dia antes, eu entrei no outro dia. Entramos em 28 aspirantes ao ministério. Formou 11. Mas por que formou só 11? Porque os outros não quiseram ser obedientes. Lá no seminário tinha um regulamento. Um regulamento com 42 itens. Um deles que não podia namorar com menos de 2 anos que estivesse lá. E que 2 anos lá e a média 7 nas notas. O Neide e eu escramuzamos para chegar lá, viu? Aí quando nós começamos a namorar, mandaram eu para estágio. 1 ano de estágio fora. Quando acabou meu estágio, eu voltei e mandaram ela. Agora resolvesse desobedecer. Passava uma linha de ônibus em frente ao seminário assim. Quantos colegas meus, eu fiquei olhando e vendo ele lá com as malas, esperando o ônibus que vinha de Londrina para Ivaiporã. Triste. Tudo por desobediência. Achar que pode desobedecer o regulamento do seminário. Ah, jovem, a coisa mais triste diz que é um jovem desertar do exército. Tudo porque não quer obedecer às leis do exército. Outro deserto da igreja, porque não quer obedecer os mandamentos da palavra de Deus. E os princípios que norteiam a igreja, que norteiam a sociedade. Tem que ter, por que não? O que não tiver princípios e regulamento vira uma desordem, né? Vira uma bagunça. Mas onde tem princípio e regulamento, está aqui na Bíblia. É só obedecer. Então é muito importante, irmãos, isso aí. Quem é obediente projeta esse perfil na descendência. Você sabia disso? Você sabia, pai e mãe que está aqui, você que vai ser mãe e pai aqui, que o seu filho é a sua sombra? É, o cavaco não cai longe do toco. Se você é rebelde, é pertinaz, e discute com o professor na escola, e discute com o diretor, e discute com a polícia, e enfrenta o pai e a mãe, e chuta tudo, e sai chutando porta e balde, tudo que tiver na frente, o dia que você gerar alguém vai ser desse jeitinho também. E aí você vai chorar, e alguém vai aparecer para dizer: mas para aí, você não era assim? É, já vi muita filha rebelde, de repente, não, vou com minhas amigas, e vai. De repente, um dia vai ter filhos, se comporta do mesmo jeito, rapaz também. Ah, ninguém manda em mim, eu decido, eu decido por mim, eu me garanto. Já viu gente falar assim: eu me garanto. Ah, vai. Dia que ele gerar alguém, se é que ele chegar a gerar, né? Vai ser igualzinho ele. Porque não adianta, gente, o DNA vem junto. Então, quem é obediente, o cristão que hoje está na igreja, como vocês estão aqui, aprendendo, ouvindo e procurando obedecer o mais melhor possível, você vai projetar isso na sua descendência. Seus filhos vão ser assim também. Seus filhos biológicos e seus filhos na fé também. Se eu estou com uma célula ali e o pessoal das células vê como que eu sou rebelde, como que eu sou desobediente à minha liderança, né, ao pastor, ao obreiro, a quem quer que seja, se eles verem como é que eu sou desobediente, eles vão ser também. Se eles percebem como é que eu sou infiel, eles vão ser também, porque eu gero segundo minha espécie. Se você é de boa espécie, vai gerar coisa boa. Agora, se você é de péssima espécie, vai gerar o quê? Gente igualzinho. Então, irmãos, é muito importante que você pense que você está plantando uma semente. Essa semente vai germinar e vai ser parecida com você. Vai seguir os seus traços. Certo? Então, agora, você pode dizer, e eu concordo com você, eu também penso assim, humanamente falando, a gente não consegue obedecer, viu, irmãos? Na força do nosso braço, na força do meu querer, não, mas eu quero, na força do meu esforço, eu não consigo. Sabe como que é possível? Pelo Espírito Santo que está em nós. Glória a Deus! O Espírito Santo me ensina até a orar, sabia? Já leu esse texto lá? Que ele intercede pelas nossas fraquezas? Então, em mim não há força para viver essa obediência que eu estou falando aqui para vocês. Se eu obedeço, é pela força do Espírito Santo que está dentro de mim. A palavra de Deus, que é o conhecimento. Eu conheço. Aí agora, para exercer a obediência, eu tenho a ajuda do Espírito Santo. Glória a Deus. Humanamente eu vou daqui a Vaza Grande e obedeço às leis do trânsito, porque eu quero chegar vivo lá e com a minha mulher viva também. E também não quero matar ninguém na estrada. Mas espiritualmente, espiritualmente, irmãos, é outro nível. Só alcançamos esse outro nível, meus irmãos, pela ajuda do Espírito Santo. Então, meus irmãos, vamos nos deleitar no Espírito Santo. Vamos buscar o Espírito Santo na nossa vida, buscar o enchimento, buscar a plenitude, buscar a entrega, rendição. Nós temos que ser elementos rendidos à direção e orientação do Espírito Santo. O Senhor Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, em João capítulo 16, ele disse que ele viria para nos guiar. Pronto. Pronto, só isso. Se o Espírito Santo está em mim, ele pode me guiar em todos os sentidos, em todas as decisões que eu vou tomar. O Espírito Santo pode me guiar. É só eu me render a ele. É só eu buscar o Espírito. Senhor, Espírito Santo, me guia, me orienta, me capacita, me diz o que é, como que é, como fazer, como ser. Como é que eu posso ser cristão, obediente, numa sociedade como essa que nós estamos vivendo hoje? O Espírito Santo ensina. Eu já vi gente que fala assim: ah, não tem jeito. Nesse mundo que tem hoje, não tem jeito. Olha, não tem jeito. Esse mundo está assim cada vez pior mesmo. Mas e o Espírito Santo? Não está aí para nos ajudar? O Espírito Santo é Deus. Então, duas coisas são fundamentais aqui, meu irmão: que você conheça os princípios contidos na Bíblia, que Deus quer que nós obedeçamos. Isso é importantíssimo. Muito importante. E segundo, que você se renda ao Espírito Santo para dirigir a sua vida. Ele veio para nos guiar. Ele é o nosso guia. Está em nós para nos dar o discernimento naquilo que eu posso e naquilo que eu não posso, naquilo que eu devo e naquilo que eu não devo, como que eu devo me portar. E esquece essa ideia de que é impossível. Impossível como? Jesus não disse que tudo é possível que crê, tudo é possível que obedece, tudo é possível quem se rende ao Espírito Santo? Pronto. Então não tem nada impossível para nós. Para o nosso Deus não tem nada impossível. A coisa é impossível para os homens, mas para Deus não tem nada impossível. É só nos rendermos ao Espírito Santo com o conhecimento da palavra, com o conhecimento dos princípios. Eu insisto com isso, tá? Obedecer significa vida, desobedecer significa morte, atraso, ruína, trem tudo atrapalhado. Não pode. Nós cristãos temos que ter uma vida pautada nos princípios e na dependência do Espírito Santo. Amém? Com certeza, você e eu estamos aqui e a gente falaria assim: não, eu razoavelmente eu já obedeço, mas eu quero obedecer mais, eu quero me aperfeiçoar na obediência cada vez mais. Então, aqueles que estão aqui, que você já obedece, você não obedece 100%, eu não obedeço 100%, o único que obedeceu 100% foi Jesus. Mas nós podemos melhorar o nosso nível de obediência, não podemos? Então fique em pé que eu quero orar com você. Põe a mão no peito assim e diga assim: Senhor Deus e Pai, eu entendi nesta noite que eu preciso conhecer melhor os teus princípios, os teus mandamentos, para viver uma vida de obediência. E eu declaro agora, reconheço que humanamente é impossível. Eu preciso da ajuda do teu Espírito, do guiar do Espírito Santo, para viver uma vida de obediência. Em nome de Jesus, eu quero, eu preciso. Amém. Deixe-me orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, o Senhor ouviu o teu povo clamando aqui, e eu clamo junto com eles, que o Senhor nos ajude a conhecermos mais os teus princípios, teus mandamentos, para melhor obedecermos, e que o teu Espírito Santo verdadeiramente derrame sobre nós a unção do discernimento, para sabermos o que devemos e o que não devemos fazer, e nem participar, e nem nos envolver. Nós queremos ser obedientes à tua palavra, para caminharmos debaixo da bênção e da prosperidade. Em nome de Jesus, teu filho amado, nós clamamos por essa bênção, hoje e sempre. Amém. Amém. Glória a Deus.